Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, ministro, seja bem-vindo.
Bom dia, Kátia, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV e pelo rádio em todo o Brasil.
Na pauta do programa de hoje, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, as medidas de atendimento à mulher e às crianças com a rede Cegonha, além dos resultados da pesquisa Vigitel, que revelou, entre outros dados, o aumento na proporção da população com hipertensão aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com o âncora de emissoras de rádio de todo o país. Quem já está na linha é a Rádio Jovem Pan, ministro. Quem vai conversar com a gente é Patrick Santos, lá de São Paulo. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Eu sei que o assunto aí é a campanha nacional de vacinação, entre outras questões, mas, ministro, eu queria abordar com o senhor um problema aqui em São Paulo, uma questão levantada, inclusive, por nossa reportagem ontem. O pronto-socorro aqui da Santa Casa de São Paulo, que é um dos maiores do país, né, que inclusive atende mais de 30 mil pacientes por mês, o pronto-socorro, ele pode fechar em breve. Pelo menos foi o que disse em entrevista aqui a Rádio Jovem Pan, o provedor, o Khalil Abdala, em entrevista aqui a Jovem Pan, ele atribuiu essa possibilidade de fechamento aos baixos valores repassados pelo Ministério da Saúde aos atendimentos médicos. Todos nós sabemos que as Santas Casas enfrentam problemas, né, em todo o país, mas eu queria uma avaliação do senhor, o que o senhor já tem de conhecimento desse episódio aqui em São Paulo envolvendo o possível fechamento do pronto-socorro da Santa Casa aqui de São Paulo, ministro.
Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan em São Paulo e que posso estar acompanhando no resto do Brasil. Realmente o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo tem um papel fundamental para a rede de saúde naquela região, ali na região oeste, região de Higienópolis, toda a região de São Paulo, região central também, sobretudo porque é um dos poucos pronto-socorros, um dos poucos hospitais universitários que fica com a porta totalmente aberta, recebendo pessoas não só de São Paulo, mas do interior de São Paulo também e de outros cantos do país. É importante que todo mundo saiba como que é feito, né, a determinação dos repasses de recurso e a relação. O Ministério da Saúde define as políticas, um montante importante dos recursos para a saúde do país, mas os estados e os municípios colocam seus recursos e é lá no estado e no município que se define quanto que vai de recurso para cada hospital, inclusive para cada pronto-socorro, qual é o papel que aquele hospital tem na rede de urgência e emergência. Certamente, acontecendo a situação na Santa Casa, nós vamos procurar a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo para que repense o papel, inclusive, da Santa Casa, no sentido de poder receber mais recursos, estar autorizada a receber mais recursos, ter um papel ainda mais forte na parte da urgência e emergência, cumprindo, inclusive, o papel que ela cumpre hoje já, para que possa mantermos não só esse pronto-socorro, mas, sobretudo, essa é uma questão fundamental. Só se enfrenta problema de pronto-socorros quando você organiza a atenção primária de saúde, o centro de saúde. Quando o centro de saúde da região em torno do pronto-socorro funciona, menos pessoas precisam ir até o pronto-socorro. Quando se instala as UPAs ou os outros serviços parecidos que funcionam 24 horas, que aonde a gente instalou, reduziu em até 90% a necessidade de uma pessoa ir para o pronto-socorro, você reduz a necessidade da pessoa ir imediatamente para o pronto-socorro. Então, vamos procurar o Estado e o município, primeiro, para reforçar o papel que a Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa tem na região, mas, sobretudo, para pensar naquela região a abertura de novas unidades de urgência e emergência e o fortalecimento da atenção primária em saúde, porque senão é ficar enxugando um gelo.
Patrick, você tem outra pergunta?
Eu queria só insistir nessa questão ainda, ministro. Adiante disso que o senhor está dizendo, né, de certa forma até um reconhecimento que algo precisa ser feito, que medidas podem ser tomadas no curto prazo em razão desses problemas que a Santa Casa já vem enfrentando há alguns anos e o senhor acompanha muito bem toda essa questão, mas enfim, diante desse episódio, desses prejuízos aí que ultrapassam a casa de 120 milhões de reais e essa possibilidade de fechamento, no curto prazo, num primeiro momento, o senhor pretende fazer o quê, ministro? Convocar a própria diretoria para tentar buscar uma solução? No curto prazo, o que o senhor pode dizer para quem, por exemplo, depende da Santa Casa no momento em que o hospital enfrenta essa dificuldade tão grande, talvez uma das maiores da história?
Nós já solicitamos isso há cerca de um mês e meio, para a Santa Casa nos repassar detalhadamente o resto da sua produção, inclusive, ao Ministério da Saúde, para que o que algumas pessoas da Santa Casa alegam, inclusive deve ser bem possível, que eles já realizam mais procedimentos do que aquilo que o Estado e o município tinham estabelecido para ela hoje. Então nós já pedimos essa informação detalhada, foi repassada uma primeira informação, mas não tinha o detalhamento de quais são os procedimentos, qual que é a série histórica dele, para que você possa estabelecer o que a mais a Santa Casa realiza hoje daquilo que o Estado e o município haviam programado para a Santa Casa. Agora, o fundamental, e essa é outra medida que nós vamos fazer, é procurar o Estado e o município para que eles redefinam, inclusive, o papel da Santa Casa, poder programar maior número de procedimentos, porque com essa definição que o Estado e o município que faz, porque eles que encaminham essa programação para o Ministério da Saúde, nós podemos repensar, sim, em ter mais investimentos para a Santa Casa. Eu solicitei para a própria direção, em momentos que nós já tivemos contatos nas minhas idas em São Paulo, exatamente um detalhamento da programação que é feita a mais hoje, daquilo que eles estão comentando, para que o Ministério da Saúde possa ajudar a enfrentar a situação. Mas é importante que a população saiba que o Estado e o município que têm um papel decisivo em definir o papel, a programação, os procedimentos de cada uma das unidades de urgência e emergência. E também, porque é importante a gente começar já, a curto prazo, insistir tanto com o Estado como com o município, o fortalecimento das ações da atenção primária à saúde, dos centros de saúde, dos espaços intermediários, para que esse que é um problema de hoje não continue sendo um problema amanhã, depois de amanhã, né, nos próximos anos. Se não começar a agir agora em organizar a rede no entorno da Santa Casa, nós vamos continuar sempre tendo que enxugar o gelo, como eu estava comentando aqui, Patrick.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Ana Rodrigues, lá da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Bom dia, Ana.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. O destaque hoje na pauta do programa é justamente a questão da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa campanha que mobiliza um grande contingente do Ministério da Saúde. Ministro, nós gostaríamos de destacar principalmente essa capacidade de mobilização que tem o Ministério da Saúde nas campanhas de vacinação contra a polio, na campanha de vacinação contra a gripe. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente também tem uma preocupação com relação à dengue, que persiste todo ano com um número de casos, mesmo alguns registros de epidemia menores em relação ao ano anterior, a gente tem um número muito elevado ainda esse ano de casos de dengue, que depende também de educação da população, mas principalmente também de mobilização. Como poderíamos reunir numa mesma mobilização semelhante à de campanha de vacinação, uma campanha mais intensa de dengue preventivamente, que realmente motivasse a população a evitar esse tipo de problema? Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, semana passada e essa semana, a Prefeitura do Rio já está realizando operações de arrombamento de locais abandonados em que há criadouros do mosquito da dengue. Mas como isso pode ser mais intensificado para o ano que vem?
Bom dia, Ana. Bom dia a todos da Rádio Tupi, os ouvintes e todos os nossos parceiros do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental as duas questões que você trouxe, viu, Ana? Em primeiro lugar, que todo mundo reforce, fale com as pessoas, com quem tem mais de 60 anos de idade, quem é gestante em qualquer momento da gravidez, crianças de 6 meses até 2 anos, os profissionais de saúde, pessoas das comunidades indígenas, porque nós começamos a nossa campanha de vacinação no dia 25 de abril até o dia 13 de maio. E nesse sábado, dia 30 de abril, amanhã, nós temos uma grande mobilização nacional. Nós vamos ter 65 mil postos de saúde abertos, né, num horário especial ao longo de todo o dia para vacinação contra a gripe. E essa vacinação, para vocês terem ideia, reduziu em quase 60% as necessidades de internação por pneumonia ao longo desses anos. É uma vacina segura. Nós usamos esse tipo de campanha de vacinação há 13 anos e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Eventualmente as pessoas podem sentir algum efeito da vacina, algum efeito local onde toma injeção, às vezes pode sentir uma febrezinha, uma dor no corpo, mas é muito melhor do que correr o risco de ter a gripe, né, que sempre acontece na época do inverno e que tem complicações importantes como pneumonia, as pessoas que têm problemas outros de saúde, às vezes descompensa quando tem uma infecção pela gripe. Essa mobilização de vacinação nós fazemos todo ano, né, e tem um impacto muito importante nas ações de saúde, como você mesmo disse. Tem outra coisa bastante decisiva, o Brasil foi o primeiro país a adotar a vacina do rotavírus, que é um vírus que causa as diarreias mais comuns nas crianças. E o fato de termos adotado essa vacina desde 2006, nós reduzimos em 22% o número de mortes por diarreia causada por rotavírus em crianças e 17% as internações. Então essa é uma experiência que o conjunto do Sistema Único de Saúde já tem. Como também o enfrentamento da dengue. Tem uma grande diferença, né, Ana, que é o seguinte: no caso da gripe, a ação é exclusivamente da área da saúde, né? Cabe à saúde abrir os postos, ter a vacina, construir a vacina, organizar, normatizar, estabelecer as diretrizes, colocar as secretarias estaduais, municipais para trabalhar, os parceiros e convocar a população. No caso da dengue, como você mesmo colocou, os problemas são muito mais de fora da área da saúde e que acaba o setor da saúde tendo a responsabilidade, que é nossa mesmo, de acolher as pessoas que têm os sintomas, têm os problemas, mas as grandes questões têm a ver com o que você falou. Às vezes tem que tem limites para entrar dentro da casa das pessoas, às vezes tem que mudar a lei para poder entrar em casas que estão abandonadas ou fechadas, onde estão os focos do mosquito. Todos os estudos aí no Rio de Janeiro mostram que 92% dos focos dos mosquitos da dengue está dentro da casa das pessoas, no quintal das pessoas. Às vezes a gente acha que o mosquito da dengue só prolifera em grandes reservatórios de água. Não, às vezes é dentro de um copo d'água, de uma tampinha de garrafa de refrigerante. Não sei se você sabe, Ana, o ovo do mosquito da dengue ele fica viável até mais de 300 dias, mesmo no ambiente seco. É quase um ano. Então, se o mosquito da dengue botou o ovo hoje, né, fica, tá numa tampinha de garrafa, ninguém lavou, ninguém limpou, pode ficar até 300 dias. Se daqui a quase um ano cair uma gota de chuva, a chuva de volta, pode eclodir esse ovo e proliferar o mosquito. Então, é fundamental esse combate dentro da casa das pessoas, no quintal da casa das pessoas, as ações de saneamento, de coleta seletiva de lixo, a mobilização das pessoas. Por isso que são situações diferentes. Mas mesmo assim, com todo esforço, nós conseguimos reduzir no Brasil esse ano em 43% o número de casos totais de dengue no primeiro trimestre, de janeiro a março, quando a gente compara com janeiro a março do ano passado. E reduzimos em 69% os casos graves e 63% o número de óbitos.
Ana?
Justamente com relação a isso, ministro, então o senhor mostra um indicativo de que o Ministério da Saúde vai manter um trabalho de conscientização durante o ano inteiro e não somente na chegada do verão, do calor, para essa conscientização do problema da dengue. A questão vai a partir de agora, vai ser uma coisa que o ano inteiro vai ser trabalhada, combatida. Nós já estamos agora no outono aqui no Rio de Janeiro, já passamos pelo verão. Então, a tendência é que isso seja uma coisa que continue no decorrer do ano para tentar acabar com as epidemias do mosquito da dengue.
Eu acho que esse é o grande aprendizado, viu, Ana? Os estados, nós alertamos 16 estados que tinham risco de uma epidemia da dengue. Os estados que nós conseguimos trabalhar ao longo de todo o ano conseguiram conter o número de casos. O Rio de Janeiro tem uma situação específica que teve pouquíssimos casos no ano passado, então tinha uma população muito suscetível. O Rio de Janeiro, circulam muitas pessoas, vão para o Rio de Janeiro, né, uma área de turismo importante, então você tem uma população suscetível bastante importante que pode pegar, já tinha o 1, começa a pegar o 2, pode pegar o 3 ou pode pegar o 4. Por isso que é fundamental. Está acabando o mês de abril, que era o período mais crítico. O fundamental é agir durante maio, junho, julho, até dezembro desse ano, conscientizando a população, indo atrás onde tem foco possível, reforçando a coleta de lixo, as ações de saneamento, de mobilização. Na área de educação é fundamental as crianças nas escolas saberem, porque elas insistem com os pais depois, para que a gente possa reduzir o número de casos em relação ao ano que vem, também aí no Rio de Janeiro, como nós conseguimos em todo o Brasil.
Este é o programa Bom Dia Ministro, nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Lembrando as emissoras de rádio que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro Alexandre, vamos agora conversar com a Rádio Rural de Santarém, lá no Pará. Keliane Tomé, bom dia.
Bom dia. Ministro, o governo federal vai ampliar a oferta do rastreamento do câncer de colo do útero, a detecção precoce do câncer de mama. Aqui em Santarém, o grande problema são os exames de mamografia que custam serem feitos. Há casos em que uma mulher com mais de 40 anos espera até 3 meses para fazer o exame. Como o Ministério pretende resolver esse problema?
Bom dia, Keliane. Bom dia a todos de Santarém. Aí, no sábado, no finzinho da tarde, à noite, nós vamos estar em Santarém, domingo de manhã também, fazendo parte dessa campanha de vacinação contra a gripe. Na região amazônica, nós, durante essa semana, estamos fazendo a vacinação das Américas, em parceria com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, os ministros de saúde de toda a América do Sul. Nós vamos estar sábado de manhã cedo em Manaus e já no fim da tarde aí em Santarém. Quero saudar a todos que ouvem nas comunidades aí a Rádio Rural, não só na cidade, ela é muito ouvida nas comunidades e é fundamental a sua preocupação, Keliane. Aí no estado do Pará, nós estamos fazendo uma verdadeira força-tarefa de vistoria do problema dos mamógrafos no país. Hoje o Brasil tem 2,5 vezes o número de equipamentos necessários para você rastrear todas as mulheres que precisam fazer mamografia no país. Por que que não acontece exames suficientes? Primeiro porque às vezes estão muito concentrados nas capitais, pouco na região norte, muito concentrado nas capitais. E o outro porque às vezes tem baixa produtividade. Só para você ter uma ideia, aí no estado do Pará nós temos 33 mamógrafos cadastrados no Sistema Único de Saúde e cerca de 92% deles, ou seja, quase 100%, está abaixo da produtividade mínima. Então nós estamos fazendo essa vistoria exatamente para ver cada mamógrafo. Por que está produzindo menos do que poderia produzir? Por que fica parado a maior parte do dia? É manutenção? O Ministério precisa construir uma empresa para fazer manutenção? Essa é uma questão fundamental. E a outra é o exame preventivo do colo do útero. Aí na região norte, o grande problema ainda é o câncer de colo de útero. Uma mulher da região norte tem 2 vezes mais risco de morrer por colo de útero do que uma mulher da região sudeste. Por isso que é importante a Rádio Rural, esse trabalho que faz nas áreas rurais e também na cidade, de chamar as mulheres para fazer o exame Papa Nicolau, preventivo, como o pessoal fala aí.
Ministro, agora vamos à Rádio Chapecó, em Santa Catarina, conversar com Fábio Chardong. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro.
Bom dia, Fábio. Tudo bem? Está muito frio aí?
O senhor fala sobre alguns assuntos ligados a ações do seu ministério. Claro que a hipertensão é uma dessas preocupações, mas uma pesquisa diz que o brasileiro fuma menos, no entanto, bebe mais e está mais gordo. E o uso abusivo de bebidas alcoólicas, ele aumenta entre as mulheres, segundo uma pesquisa divulgada. Vocês têm dados que demonstram qual a faixa etária e também a classe social dessas mulheres? O que fazer para combater esse mal, ministro? Eu falo, além de simplesmente restringir a publicidade ou então aumentar alíquotas e impostos, tornando assim um produto mais caro, que teoricamente diminuiria o consumo de bebidas.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos de Chapecó e da região oeste de Santa Catarina. Eu diria que o álcool é o grande vilão do problema das drogas no país ainda. Nós estamos muito preocupados com outras drogas que são introduzidas no nosso país, o crack, oxi, seus derivados. Uma grande preocupação, o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz e o Ministério da Justiça realizam uma grande pesquisa nacional para sabermos exatamente, né, com propriedade científica, com dados concretos, qual que é a proporção da distribuição das drogas como o crack e a oxi, mas o álcool ainda é o grande vilão. Os nossos estudos mostram que exatamente isso que você falou, quer dizer, cerca de 16% dos brasileiros ainda tem o hábito da bebida do álcool e exageram em algumas situações específicas. Reduziu muito o uso do tabaco entre os homens, né? De 89 para cá nós reduzimos quase pela metade o número de pessoas que fumam no Brasil. Reduziu bastante entre os homens, mas não reduziu tanto entre as mulheres. Reduziu bastante na população inteira, mas reduziu menos entre as pessoas que têm menos de 8 anos de escolaridade. É o mesmo problema, por exemplo, da hipertensão. Tem duas grandes diferenças em relação à hipertensão. A população brasileira tem cerca de 24% de hipertensos no Brasil há 4, 5 anos, desde quando a gente faz essa pesquisa. Mas é o dobro, né? Dobro disso nas pessoas que têm mais de 55 anos de idade, ou seja, nós temos metade da população brasileira com mais de 55 anos de idade tem hipertensão hoje, e também é muito maior a proporção entre as pessoas com menos de 8 anos de escolaridade. Então eu diria que é importante um conjunto de ações de restrição do uso de bebidas, reforçar as ações da lei seca, né, que ela é fundamental, inclusive para você acabar com dois problemas comuns, o uso do álcool e os acidentes de trânsito. Então, a fiscalização da lei seca, o Brasil, a partir de maio, vai entrar na década da redução dos acidentes de trânsito, mas combinado com isso, muita ação na área da educação. O que está sendo muito claro para todos nós é que quem tem menor escolaridade usa mais, tem mais hábito do tabagismo, tem mais problema de obesidade, tem mais problema de hipertensão e também tem mais problema de uso abusivo de álcool. Então, a ação na educação, além das ações restritivas, é fundamental para que a gente possa mudar os hábitos alimentares das pessoas, que impacta tanto no problema da saúde.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele conversa com emissoras de rádio de todo o país. Alexandre Padilha, vamos agora, ministro, conversar com a Rádio Paiquerê de Londrina, no Paraná, Lino Ramos. Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia. Ô, ministro, a gente sabe que um dos grandes problemas da saúde no Brasil hoje é a questão do atendimento de urgência e emergência. Londrina, por exemplo, tem serviços mais complexos, transplantes, bancos de ossos, de medula, etc., mas também sofre com essa questão da demora no atendimento de urgência e emergência. Dentro da atual política de governo, existe algum plano para tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas que ficam tanto tempo na fila esperando esse atendimento de urgência e emergência?
Essa é uma grande prioridade nossa. Bom dia, Lino. Inclusive Londrina, as grandes cidades que às vezes recebem na urgência e emergência pessoas dos municípios ao redor. E as duas formas de atacar esse problema, por um lado, é reforçar os serviços de urgência e emergência. Nós vamos construir, durante o governo da presidenta Dilma, mais 500 unidades de pronto atendimento 24 horas, as chamadas UPAs. Quando você coloca uma UPA, você reduz em até 90% a necessidade de uma pessoa procurar um pronto-socorro hospitalar. Só aí no caso do estado do Paraná, nós vamos ter mais 14 UPAs, já tem 9 em funcionamento. Nós vamos ter mais 14 UPAs em todo o estado do Paraná, inclusive, certamente, aí a região de Londrina, o município de Londrina vai ser atendido com isso. Agora, a outra questão é fundamental melhorar a atenção básica de saúde, os centros de saúde. Londrina sempre teve uma tradição histórica de uma atenção básica muito forte. Isso resolveu a maior parte dos problemas de saúde da população. A desestruturação da atenção básica, às vezes com processo de terceirização, ou de não reforço das equipes de saúde na atenção básica, às vezes é o principal fator do aumento de pessoas para urgência e emergência. Por isso que o Ministério da Saúde ontem teve a reunião com secretários estaduais e municipais. Nós aprovamos uma política que nós estamos dispostos, inclusive, a dobrar o valor de recursos para uma equipe de saúde que fica no centro de saúde, desde que ela cumpra alguns padrões de qualidade, que a gente acompanhe as consultas que faz, o pré-natal, acompanhamento de hipertensão e diabético, que a agenda esteja aberta, que receba todo mundo quando chega na unidade de saúde, ou seja, padrões de qualidade pode fazer com que esse centro de saúde, essa equipe, receba o dobro de recursos que o Ministério repassa hoje. Porque é uma política nossa para induzir exatamente a qualidade e atender o mais rápido possível as pessoas.
Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Boas Novas, 580 AM, de Recife, em Pernambuco. Hélida Regis, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, sobre a rede cegonha. Todos sabemos como é difícil para as mulheres brasileiras que estão grávidas terem o atendimento adequado. Aqui mesmo em Pernambuco já noticiamos vários casos de mulheres que passam de hospital para hospital tentando ter o seu filho. Muitas nunca fizeram nenhum tipo de exame. Como o senhor vê essa situação e também a implantação desse programa? É um grande desafio, ministro?
Bom dia, Hélida. Bom dia a todos aí da Rádio Boas Novas, Recife, região metropolitana. É um desafio e é para isso que existe, que nós criamos o programa Rede Cegonha, Hélida. Ontem, nessa reunião com os secretários estaduais e municipais, nós aprovamos o detalhamento do programa. Agora nós vamos em cada território do país. A região metropolitana de Recife é uma das nossas grandes prioridades para a implantação do Rede Cegonha. E são investimentos que vão desde o pré-natal, ou seja, município que fizer um pré-natal de qualidade vai receber mais recursos para fazer esse pré-natal. Nós vamos acompanhar cada gestante que é captada e depois nós vamos investindo na atenção ambulatorial e, sobretudo, nos leitos de maternidade. Aí a região metropolitana de Recife tem um grande problema, que é o fato de que quase todas as gestantes acabam tendo que procurar Recife, a cidade de Recife, para ter seus filhos, porque nos municípios da região metropolitana não tem leitos maternos com qualidade, sobretudo tanto de risco habitual ou de alto risco quando a gestante tem algum problema. Então, devo estar aí na próxima semana em Pernambuco, e a região metropolitana de Recife, para nós, é uma das grandes prioridades para implantar o Rede Cegonha, que são investimentos bastante importantes do Ministério da Saúde para ajudar os estados e municípios a dar qualidade para gestantes e para as crianças, desde o pré-natal feito no centro de saúde até o parto, se precisar de ficar na UTI neonatal, ter UTI neonatal, UTI materna, e cuidar da criança depois até 2 anos de idade.
O senhor citou, foi essa reunião, né, ministro, que está inclusive no site da Comissão Intergestora Tripartite. Como é que funciona? Vocês se reúnem de quanto em quanto tempo para debater com os secretários de saúde as questões mais importantes?
O Sistema Único de Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde tem um papel de definir as políticas, as grandes diretrizes, coloca bastante parte dos recursos, mas a execução das ações, quem cuida dos hospitais, quem contrata as pessoas, são os estados e municípios. Então, para isso, tem essa comissão intergestora tripartite, que junta o Ministério da Saúde, os representantes dos secretários estaduais e das secretarias municipais. Todo mês nós temos essa reunião, que todas as ações que o Ministério da Saúde propõe têm que ser pactuadas nessa reunião, detalhado como que é, os secretários estaduais sugerem algumas coisas, os municipais outros, define o cronograma de ações que vão ser executadas. E ontem nós definimos o detalhamento de toda a Rede Cegonha, né, o calendário, programação de ações, o detalhamento desse grande programa de fortalecimento do tratamento do câncer de colo de útero e câncer de mama, e aprovamos a nova política de atenção básica, que a ideia principal é centro de saúde que produzir com mais qualidade vai receber mais recursos do Ministério da Saúde para estimular um bom atendimento de qualidade já no centro de saúde.
Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio Jangadeiro FM. Alex Mineiro, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Ministro, aqui no Ceará, ouvimos alguns especialistas da área de saúde que apontaram que ainda há uma deficiência na rede pública de saúde na prevenção e tratamento de hipertensão. É notório aqui na capital cearense o sufoco de cidadãos vítimas de AVC que penam por um atendimento básico. Com base na pesquisa que revelou, entre outros dados, o aumento na proporção da população com hipertensão no Brasil, eu pergunto, esse aumento dos casos de hipertensão pode estar ligado justamente a essas deficiências? O que pode ser feito para mudar este quadro?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos da Rádio Jangadeiro, aí o pessoal de Fortaleza, no estado do Ceará. Primeiro que é importante, a pesquisa que o Ministério da Saúde fez, nós ouvimos pessoas de todas as capitais do país, não mostrou aumento de casos de hipertensão no Brasil. Pelo contrário, mostrou que tem uma estabilidade desde quando começa essa pesquisa, em torno de 1/4 da população brasileira, esse dado dessa vez foi de 24%, tem hipertensão. Agora ela mostrou algumas questões que são importantes. Por exemplo, aí no caso de Fortaleza mostrou que 21%, um pouquinho abaixo, mas isso estatisticamente não é significativo, mas 21% da população em Fortaleza tem problema de hipertensão. Então, está mais ou menos na média nacional. Agora, o que, que ela mostrou? Primeiro, mulheres estão diagnosticando mais do que homens em hipertensão, sobretudo porque as mulheres procuram mais os centros de saúde, as unidades de saúde, até durante a gravidez, a gestação. A outra coisa importante que os menos escolarizados, quem tem menos de 8 anos de período escolar, tem quase o dobro de hipertensão do que é mais escolarizado. Isso é porque as pessoas estão procurando centro de saúde, porque senão não saberiam que estavam hipertensas, então não é uma deficiência da rede de saúde, mas sobretudo está relacionada aos hábitos alimentares e atividade física. Nós estamos detectando que tem mais obesos entre as pessoas menos escolarizadas do que é mais escolarizado, né? E as pessoas menos escolarizadas realizam menos atividade física. Também quase a metade das pessoas menos escolarizadas, comparado com as mais escolarizadas, realizam atividade física no período de lazer. Por isso que o Ministério da Saúde tomou duas atitudes. Primeiro, esse programa Academia da Saúde, que nós queremos fazer em Fortaleza, em parceria com o município, que é do lado ali do Centro de Saúde, a gente poder apoiar a construção de equipamentos para atividade física, para que a pessoa compreenda a importância da atividade física ali no seu bairro. E a outra coisa foi esse grande programa Saúde Não Tem Preço, que oferece na rede de farmácia popular remédio gratuito para hipertensão. Para você ter uma ideia, desde quando nós começamos o programa, Alex, nós já tivemos um aumento em 99% de acesso, ou seja, quase dobrou o acesso de hipertensos aos medicamentos e dessa forma, desse momento do programa, de forma gratuita, sem precisar pagar nada, entrar lá na rede, aqui tem farmácia popular e pegar o seu medicamento de forma gratuita.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estou hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora a Belém do Pará, Rádio Clube, Nonato Cavalcante, bom dia.
Bom dia a você, bom dia ao ministro Alexandre. Ministro, começou nesta semana a 13ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Neste sábado, dia 30, amanhã, cerca de 240 mil profissionais da saúde farão o dia da mobilização nacional para estimular a ida de pessoas aos mais de 65 mil postos de vacinação espalhados por esse Brasil. Nos fale mais sobre essa campanha.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos da Rádio Clube, aí em Belém do Pará. Essa é uma campanha fundamental. Essa vacina é uma vacina que tem como público-alvo as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, gestantes em qualquer momento da gravidez, crianças de 6 meses até 2 anos de idade, todos os profissionais de saúde. Por que essas pessoas, Donato? Porque esse é o público-alvo que tem maior risco de ter complicações se tiver gripe ou de transmitir para outras pessoas, como é o caso dos profissionais de saúde. Todos os nossos estudos mostram isso. Esse ano, nós ampliamos para gestantes e para as crianças de 6 meses a 2 anos, que não era a tradição de se fazer isso nas vacinações contra a gripe. A outra coisa, essa vacina tem os vírus mais comuns que circularam no Brasil no ano passado e em todo o hemisfério sul. Por isso que está dentro ali também o vírus da H1N1, que é um tipo de gripe que teve uma grande pandemia em 2009 e 2010, mas que já está controlada nesse momento. Todas essas pessoas com esse grupo-alvo devem procurar a partir de amanhã os postos de saúde. A campanha vai até o dia 13 de maio. Hoje está aberto no posto de saúde, está aberto para tomar vacina. No sábado vai estar durante o dia inteiro e até o dia 13 de maio. Nós vamos estar inclusive em Manaus e em Santarém nesse fim de semana, porque nós temos uma intensificação dessa campanha na região norte do país. O fato de termos essa vacina reduziu em 60% a necessidade de internação por pneumonia no Brasil. Por isso que é fundamental tomar a vacina agora para se proteger no período que tem maior risco da gripe, que é quando começa o inverno.
Ministro, lá do Norte, vamos para o Sul agora. Rádio FM Cultura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. José Fernando, bom dia.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, aqui no Sul, o senhor sabe, a gente tem um problema sério de variações absurdas de temperaturas, chegando aqui, como a gente diz, a fazer as quatro estações no mesmo dia. É possível que essa campanha de vacinação contra a gripe, ela se estenda um pouco mais, além do dia 13 de maio, e que inclua também algumas outras ações, além da própria vacina?
Bom dia, José Fernando. Bom dia a todos aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Não sei qual é a estação que vocês estão vivendo agora nesse momento, tá certo? Se está frio ou calor ou não. A nossa campanha vai até o dia 13 de maio. Tem vacina suficiente para as pessoas. Nós adquirimos 10% a mais do que a meta de vacinação. Os postos de saúde estão abertos. Nós vamos fazer essa mobilização amanhã, no sábado, para quem não puder se vacinar durante a semana. Mas, mesmo quem não puder no sábado, certamente você encontra um espaço na agenda. A presidenta da República encontrou um espaço na agenda dela para tomar a vacina. E foi importante para ela tomar a vacina. Então, todo mundo pode encontrar um espaço ao longo do dia, ou se tiver problema durante a semana, procurar sábado o dia inteiro. Por que que é diferente da campanha do ano passado? Isso é importante, José Fernando. Essa é uma campanha que a gente faz há 13 anos. No ano passado, em 2009, nós vivemos a situação da pandemia pela gripe A, H1N1, que já está controlada, e naquele momento tinha indicação de mais grupos tomarem a vacina. Nesse momento, todo mundo, né, e o Brasil garante isso através do sistema público, a indicação é nesses grupos-alvos, as pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 2 anos, todos os profissionais de saúde, comunidades indígenas, esses são os grupos indicados para tomar a vacina. Agora, além de tomar a vacina, as pessoas, quando começa o inverno, podem tomar as outras precauções, né? Que é sempre lavar a mão. O pessoal pensa que gripe passa pelo ar, a pessoa tossindo no rosto do outro. Não é, né? A grande, maior chance de pegar a gripe é o fato, às vezes, da pessoa que está tossindo, colocar a mão na hora de tossir, depois cumprimenta o outro, e depois você passa a mão na boca, nas áreas respiratórias, ou seja, então sempre lavar a mão, ter a preocupação, se tiver com gripe, quando tossir, levar sempre um lenço, um papel para proteger, para não ser na mão, e com isso você vai reduzindo a transmissão. Agora, a melhor forma de combater a gripe é esse grupo-alvo se vacinar, porque além de impedir complicações para a pessoa, você vai cortar a cadeia de transmissão de gripe.
Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Gustavo Abreu, bom dia.
Bom dia, ministro. Ministro, Belo Horizonte, ao lado de Porto Alegre, é a segunda capital do país com o maior número de pessoas vítimas da hipertensão. A gente sabe que problemas como o da pressão alta estão relacionados à prevenção, mas também à manutenção do tratamento. E hoje o que se nota em vários estados, inclusive em Minas, é uma constante baldeação de pacientes entre municípios e estados, o que torna isso mais complicado. Eu gostaria de saber, ministro, se há alguma medida que possa ser tomada em âmbito mais nacional, em âmbito mais geral, que possa tornar mais igual, mais padrão, esse tratamento que as pessoas recebem, né, nos municípios, de forma que elas não tenham que se deslocar, às vezes, longas distâncias para receber um tratamento que nem sempre é tão complicado, né, como uma intervenção cirúrgica.
Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos aí de Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais. As duas grandes ações são exatamente o programa Saúde Não Tem Preço, que oferece o mesmo padrão de medicamentos em todo o Brasil. Na rede aqui tem farmácia popular, são mais de 15 mil farmácias em todo o Brasil credenciadas. Só para você ter ideia, Gustavo, isso é mais do que o número de agências do Banco do Brasil, da Caixa e do Correio juntos. Tem mais farmácias credenciadas do que agências desses dois bancos e dos Correios em cada canto do país. E a pessoa pode chegar lá com uma receita médica, seja do SUS ou seja inclusive de um setor privado, com o seu documento e o CPF, e vai pegar o medicamento de graça, todas as classes de medicamento para hipertensão. Só para você ter uma ideia, desde quando nós começamos o programa, nós tivemos um aumento, né? Dobrou o número de pessoas que têm hipertensão, que chegaram lá no Aqui Tem Farmácia Popular, pegaram a sua medicação, e dessa vez totalmente gratuita. A outra questão é exatamente padronizar essas ações na atenção básica de saúde, nas unidades de saúde. Um dos motivos que faz Belo Horizonte ser, junto com Porto Alegre e Rio de Janeiro, as três capitais que mais têm casos de hipertensão, certamente está relacionado ao envelhecimento da população. O principal fator de hipertensão é a idade das pessoas. Quando você tem mais de 55 anos de idade, nós temos metade da população com hipertensão. Então, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, a população é mais idosa, tem mais, envelheceu mais, porque vive mais também, né? Tem mais qualidade de vida, você aumenta o índice de hipertensão. Por isso que é importante, desde o começo, já quando jovem, né, na faixa etária adulta, fazer atividade física, controlar o peso, ter uma alimentação saudável. O Ministério da Saúde fez um acordo com toda a indústria de alimentos que reduz a concentração de sódio nos alimentos industrializados, sobretudo aqueles que tinham maior concentração de sódio, exatamente para mudar os hábitos para que você possa prevenir da hipertensão. O principal remédio, ter remédio bom e de graça, é um direito de todo mundo e é bom para todo mundo, mas o bom mesmo é não precisar tomar remédio. Por isso que é fundamental atividade física, controle do peso, alimentação saudável desde o começo.
Este é o programa Bom Dia Ministro. Nós estamos hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esse programa é multimídia, estamos no rádio e na televisão ao vivo. Esse programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Alexandre Padilha, vamos conversar agora com a Rádio Mirante de São Luís, no Maranhão, onde está Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Aqui no Maranhão nós temos um problema grave, a falta de leite nas UTIs, principalmente pediátricas, que é uma situação que nem mesmo as ações na Justiça têm conseguido resolver. Eu pergunto como é que o Ministério poderia ajudar o Estado a resolver essa questão. E a outra sobre o programa Rede Cegonha. Percebemos que no Brasil há uma falta de médicos pediatras. Isso não pode afetar esse belo programa? E de que forma o Ministério pode estimular a formação desses profissionais?
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos aí em São Luís do Maranhão, interior do Maranhão também. É exatamente para enfrentar esses problemas que nós lançamos o Rede Cegonha, Roberto. Ele, como ele se preocupa em investir da qualidade do pré-natal até a assistência dentro do hospital ao parto, ao nascimento, UTI se necessário, dentro do programa Rede Cegonha, nós vamos em cada região do país. A região nordeste do país é prioritária pelo alto índice de mortalidade materna e ainda de mortalidade neonatal, para ampliar os serviços. Fundamental, um pré-natal de qualidade, porque um pré-natal de qualidade evita, às vezes, a necessidade da mãe ou da criança ter que ir para um UTI, uma assistência ao parto de muita qualidade também, porque isso pode evitar, e ampliar, sim, os serviços de UTI, os leitos de UTI, tanto neonatal, que é aquele período mais curto depois do nascimento, quanto de UTI pediátrica e de UTI materna. Então, essa é uma ação que o Rede Cegonha vem exatamente para isso. E ontem nós tivemos uma reunião com o MEC, porque quem define as especialidades do país, para onde vão as bolsas de residência, é exatamente o Ministério da Educação. Para duas questões. Primeiro, tem um programa de ampliar o número de escolas médicas do país, sobretudo nos estados que mais precisam. O Maranhão hoje é o estado que tem a menor proporção de médicos em relação à população geral. São 0,7 médicos por 1.000 habitantes do Maranhão. Só para você ter uma ideia, no Brasil inteiro é 1,8 e está baixo ainda. E nos outros países do mundo chega a 2,3, 2,5, países que chegam até 3 médicos por 1.000 habitantes. Então o Maranhão é o estado que eu diria hoje que mais precisa criar novas faculdades de medicina, sobretudo no interior do estado do Maranhão, como estímulo para formar mais médicos. E uma outra questão, como você mesmo falou, são as bolsas de residência, porque a pessoa se forma, depois tem 2, 3 anos, 4 anos de residência, que é especialização. No caso de pediatria, são 2 anos, podendo ser 3, 1/4 ano. O Ministério da Saúde já vem fazendo isso, ampliando, passando recurso para as universidades, para as secretarias estaduais, para que nós possamos ampliar as residências que mais precisam, pediatria, ginecobstetrícia, as grandes áreas gerais, porque às vezes os médicos acabam procurando subespecialidades ou especialidades só, equipamentos que são importantes, é importante para o Brasil ter, mas o Brasil precisa muito voltar a formar pediatras.
Este é o programa Bom Dia Ministro, o nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, transmite a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no fim de semana, com horários alternativos. Ministro, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, a Rádio Alternativa FM. Davi de Paula, bom dia.
Bom dia, Cátia Sartori, bom dia ao ministro Alexandre Padilha. Ministro, em relação à campanha da dengue, a gente sabe que a campanha é muito importante. De que forma que o governo federal vem realizando essas parcerias no sentido de estar fazendo o trabalho de prevenção e combate à dengue? Por exemplo, a nossa cidade, aqui é a Grande Cuiabá, Cuiabá e Várzea Grande, Cuiabá é uma das cidades sede da Copa do Mundo. De que forma que o Ministério da Saúde vem preocupando no quesito de investimento e de parceria, no sentido de estar fazendo esse trabalho de prevenção?
Bom dia, Davi. Bom dia a todos aí de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá e todo o Mato Grosso. Aí, no caso do Mato Grosso, por exemplo, foi um dos estados que nós alertamos que tinha um risco de epidemia. Intensificamos as ações, inclusive fizemos videoconferências, construímos o plano de contingência com o Estado. O Estado teve uma ação decisiva nas ações de mobilização. Nós tivemos uma grande redução de 85% dos casos de dengue notificados nesse ano comparado com o mesmo período do ano passado. Uma redução importante também em relação aos casos graves. Foram 96% de redução nos casos graves, mostrando que é possível sim enfrentar esse problema e se preparar para a Copa de 2014. Uma grande ação e preocupação do governo federal, do Ministério da Saúde, é definir com as cidades-sedes da Copa uma rede de urgência e emergência adequada. A urgência e emergência começa lá no centro de saúde, o centro de saúde estando preparado para receber a pessoa se for necessário, no SAMU funcionando na região urbana, podendo pegar as pessoas na rua, com acidentes que possam existir, ou na própria casa das pessoas. Depois, com a montagem das UPAs, só aí no estado do Mato Grosso, nós temos 3 UPAs dentro do PAC 2 para serem instaladas. Não existe a UPA aí no Mato Grosso, que são as unidades de pronto atendimento 24 horas, que reduzem até 90% a necessidade da pessoa ir para um pronto-socorro hospitalar. E nós vamos reestruturar as principais unidades de emergência hospitalar no país. Estamos identificando quais são aquelas unidades de emergência de referência, ou seja, que recebe o maior número de pacientes, tanto da própria cidade quanto da região, com olhar específico para as cidades da Copa, e fazer um plano específico de reestruturação dessas unidades de emergência. Que às vezes não é só equipamento que precisa, não é só reforma física, às vezes é a organização do serviço ali. De quando a pessoa chegar, já ter uma avaliação imediata de risco, priorizar, atender quem tem mais risco, ter controle sobre os leitos que estão no hospital, em outros hospitais, para poder internar as pessoas que já teve a vida salva, mas precisa continuar internado em outros lugares. Então, a rede de urgência e emergência é uma grande preocupação para nós no Brasil inteiro, sobretudo nas cidades da Copa.
Ministro, vamos agora a Natal, no Rio Grande do Norte. Marcílio Dantas, da Rádio Globo. Bom dia.
Bom dia, ministro.
Bom dia, Marcílio. Bom dia a todos em Natal aí.
Natal, exatamente. Ministro, partindo do princípio que a população brasileira vem crescendo em relação ao número de hipertensos, o que o governo fará para que as indústrias de alimentos possam contribuir com a população? Anos atrás, vimos a obrigatoriedade na informação sobre a gordura trans nas embalagens. Há algum projeto de lei que pretende diminuir a quantidade de sódio nos produtos, já que a maioria deles contém a substância, ou mesmo incentivar o consumo de sal light, que contém 50% a menos de sódio?
Bom dia, Marcílio. Eu vi que vocês entendem tudo de sal aí, né, no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Tudo bem, Marcílio? Nós conseguimos uma coisa que foi mais rápida do que aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional. Foi exatamente fechar um acordo com a indústria de alimentos. Anunciamos esse acordo no dia 7 de abril. Pegamos todos os setores de indústria de alimentos, o setor também de supermercados que vende os alimentos, e fizemos um grande acordo de redução da taxa de sódio. Inclusive, taxas de redução maior naqueles produtos que têm maior concentração de sódio. O grande vilão de concentração de sódio são aquelas massas instantâneas que o pessoal faz, aquele macarrão instantâneo que faz rápido. Nós vamos ter uma redução de 30% da concentração de sódio, né, do sal e pode causar hipertensão desse tipo de macarrão, dessas massas, em média 10 a 15% em outros produtos. E no segundo semestre nós vamos fechar também a taxa de redução de gordura. Foi uma ação do Ministério da Saúde que vai ser monitorado pela Anvisa. Nós vamos publicar, divulgar isso. A Anvisa, que faz o registro dos produtos, vai poder divulgar essa situação, controlar essa situação. E a participação da Associação Brasileira de Supermercados é importante porque os supermercados vão divulgar melhor dentro do supermercado quais são os produtos que têm menos sódio, produtos diet, sem gordura, para que as pessoas possam ter um hábito de alimentação saudável, Marcelo.
Ministro, vamos agora a Goiânia, aqui em Goiás, a Rádio Difusora de Goiânia, Edson Rodrigo. Bom dia.
Bom dia. Minha pergunta ao ministro é falta de vaga aqui em unidade de terapia intensiva. Goiânia vive esse problema grave. E agora o Ministério Público Federal, por meio de uma investigação, descobriu que no interior do Estado sobrando vaga nas unidades de terapia intensiva que o pessoal prefere trazer para a capital. Ministro, como é que o senhor pretende resolver essa situação?
Bom dia, Edson Rodrigo. Bom dia a todos de Goiânia e do Estado de Goiás. É exatamente para isso que nós estamos lançando esse grande programa de urgência e emergência. Uma parte do programa, compromisso da presidenta Dilma, é construirmos nesse governo mais 500 unidades de pronto atendimento, contando aquelas que nós já estamos construindo, viu, André? Com mais novas 500, nós vamos chegar a quase 1.000 novas unidades 24 horas de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, distribuídas nas regiões que mais precisam, que evita em até 90% a necessidade de se ir para dentro de um hospital. Para um hospital, para urgência e emergência ou mesmo para UTI. O segundo é, dentro dessa política de urgência e emergência, nós vamos em cada território do país e redefinir com os estados e municípios as necessidades de UTI, tanto UTI adulto quanto UTI neonatologia. Agora nós precisamos ter algumas ações que são preventivas. Qual que é um dos grandes problemas hoje das UTIs? É porque aumentou em 7 vezes o número de acidentes de moto no país nos últimos anos. Se a gente não fizer ação preventiva como a lei seca, ações de regulamentação dos mototaxistas, do uso de motos como fretes, ações de prevenção, educação no trânsito, não tem leito UTI que dê conta. Hoje quase 35% a 40% das urgências e emergências no Brasil estão relacionadas a problemas de acidentes de trauma, acidentes de trânsito. Por isso que combinar a instalação de novos leitos de UTI, melhorar a urgência e emergência, fazer as UPAs, mas com forte ação educativa de combate, de redução aos acidentes de trânsito, é fundamental e vocês têm um papel decisivo nisso. Por isso que a lei seca é tão importante, porque reduziu acidentes de trânsito.
Ministro Alexandre Padilha, acabou nosso tempo, infelizmente. Eu queria agradecer a sua participação em nosso programa.
Muito obrigado a todos, viu, Kátia? Obrigado a todos aqui que produzem e participam do programa, e espero um novo convite, tá certo? Porque eu nunca faltei um convite que vocês fizeram aqui.
É verdade.
Aqui, então,
eu
espero
já
um novo convite.
Já fica convidado,
aqui.
Então. Já está convidado. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco, mais uma vez, dessa rede de emissoras e desse programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.